Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 42. Eram 2 horas da tarde. A esse tempo, Estácio, sentado no úmido chão do cárcere, seguia com o olhar ansiado a réstia de luz que penetrava pela esteira e a pouco e pouco desmaiando. O ouvido alerta procurava discriminar no surdo rumor que penetrava naquele antro. Algum seu amigo. Desde o momento em que o lançaram na masmorra, o espírito do cavalheiro trabalhava incessante. A inércia física parecia centuplicar a velocidade do pensamento. Com a sua vontade isolada, rompia aqueles muros de rocha, ou zombaria da vigilância contínua de seus guardas. Era o problema insolúvel que provocava a sua poderosa imaginação. Ouvindo poucas horas depois de achar o cássex e a voz de Gil a cantar, o cavalheiro ergueu-se de sobressalto. Percebendo o som que o canto vinha de perto, ia circulando o castelo, imediatamente compreender o movimento do pajem-quagem quando deitara a correr pela praia, conjeturou que o menino fora buscar a canoa para se aproximar dele e talvez pôr-se em comunicação, caso fosse possível. Seu preimpulso, pois, foi lançar-se para a seteira. Entre essa e o chão estavam dispostas na muralha como degraus um buraco e um prego, que o cavaleiro suspendou ser indústria de seu antecessor, graças a esse auxílio pôde galgar a seteira. Mas esteve uma decepção, porque não conseguiu ver senão uma nesga do céu. A fresta era talhada em diagonal de fora para dentro. Contudo, pôde Estácio ouvir melhor, e conhecendo que a voz de Gil se aproximava do cárcere, atirou-lhe com os torrões de caliça que a Sosbira arrancara da alvenaria, depois arriscou o assóbio, que não escapou ao esperto pajem. Este incidente fortificou a coragem do cavalheiro, porque lhe mostrou a possibilidade de uma comunicação com seus amigos. Quebrado de fadiga pelas emoções desse dia, e acalmada a excitação do espírito pelo bafejo da esperança, o moço recostou-se de encontro à parede do cárcere, e entregou-se ao sono que o ganhava. Dormiu algumas horas, quando despertou era noite fechada, o cárcere estava sepultado em profunda escuridão. Evocando as suas recordações para saber onde se errava, foi distraído por um susto estranho que parecia vir de dentro do muro. Aplicando o ouvido, reconheceu o som de vozes humanas, e distinguiu mesmo as articulações das palavras apesar de abafadas pela espessura da parede, mas não pôde compreender coisa alguma porque falavam em língua estranha. São meus vizinhos encarcerados, pensou ele. A mão maquinalmente estendida topou com um objeto frio e liso ao tato, e às apalpadelas descobriu outro áspero e leve. Era um canjirão d'água com uma broa por tampo. Naturalmente o carcereiro viera enquanto e dormia, e lhe deixara a ração diária. Estácio, no não tomar alimento algum naquele dia, devorou pois com avidez a broa, e bebeu meio canjirão d'água. Feito que recostou-se de novo na muralha para reatar o sono interrompido, o murmúrio de vozes que jatara chegou-lhe de novo ao ouvido. Dessa vez Estácio, já livre do torpor do sono, notou que o som vinha de baixo, e não do lado, como lhe parecera em princípio. Talvez haja outro cárcere por baixo deste. Mas não acabara essa reflexão, quando a razão lhe mostrava a inverossimilhança dela. De feito, além de não ser provável que existissem cárceres abaixo do nível do mar em uma fortaleza construída sobre rocha viva, acrescia que a espessura da abóbada não permitiria ouvir a voz de quem falasse nessa masmorra subterrânea. Ocupou-se por algum tempo o mancebo a cogitar sobre a singularidade acústica do cárcere, porém logo deu trégua a esse assunto para ocupar-se do outro mais importante da sua evasão. Ele estava mais do que nunca decidido a redirir a sua liberdade para disputar Inesita Dom Fernando e o roteiro ao P. Guzmão de Molina. Acudiu-lhe então o velho meio tão usado desde que se inventaram as prisões. Atirar-se ao carcereiro quando viesse a sua visita habitual e subjugá-lo amordaçando, trocadas com ele as vestes, passar assim disfarçado entre as sentinelas, ganhar as ameias e fugir a nado. Esse projeto arriscado tinha contra uma circunstância que o moço ignorava. Nas extremidades do corredor do circular que cingia os cárceres, havia 2 sentinelas constantemente dia e noite, e tal era o rigor da disciplina e cautela, que o próprio carcereiro não podia passar por elas uma só vez sem trocar o santo. Aí, porra tanto de encontro à alabarda das sentinelas, devia esbarrar-se um sensato arrojo do mancebo, mas Linaro, e descuidoso do risco desempresa para só embalar-se na esperança do sucesso, continuava a cogitar nos meios de levá-la ao cabo. O carcereiro, segundo presumo, visita os cárceres duas vezes por dia, a primeira manhã, segunda pouco antes de escurecer. Quando o sono me tomou, já era sol baixo, e não é natural que venha noite fechada. É justamente a hora que convém, já não se vê, e não é ainda noite alta, em que de ordinário se dobra a vigilância. Mas sem o mar nada posso fazer. O mancebo fez uma pausa na sua meditação e repassou de novo o projeto. Como poderei eu ter um punhal? Na solução desse problema, trabalhou a noite inteira o espírito do mancebo, até que afinal a fadiga o venceu de novo e só optou. Foi acordado pelo carcereiro, que passava sua primeira inspeção. Estácio abriu os olhos e esteve o medindo com eles. Era homem forte e robusto, que acusava um vigor formidável. O moço, depois de estudá-lo com atenção e calma, suspirou dizendo consigo: não tenho remédio senão matá-lo. Um homem destes não é para minhas forças subjugá-lo, tendo assim na mente condenado à morte o pobre carcereiro. Voltou-se para não vê-lo mais, nem respondeu palavras consolações triviais que lhe dirigiu ele. A essa alma jovem, ainda não poluída pelas paixões e vícios, parecia uma deslealdade e perfídio em o menor trato com um indivíduo, e que ele decidira imolar como holocausto, necessário à sua liberdade. O carcereiro, tomando o silêncio obstinado do preso pelo amor e desespero mudo os primeiros dias, insistiu, nem se zangou. Renovou a ração d'água e de comida, juntando dessa vez abrou um caldo de ervas. Aí fica a vossa ração. As trindades, quando voltar, espero achar-vos mais resignado com a sorte. No fim de contas, o diabo não é tão feio como se pinta. Estácio, embora voltado, não perdeu um dos movimentos do carcereiro. Observou sobretudo qual das chaves da correia era do cárcere, a fim de não excitar desconfiança experimentando outras. Apenas a porta foi de novo fechada, correu a ela e, aplicando o ouvido à fresca passada à soleira, ouviu as cadas dos do carcereiro que se afastavam para a direita, e logo depois o ranger da chave na fechadura de um cárcere vizinho. Alguns instantes decorridos, voltaram os passos pisados, repassaram junto à porta, e afastando para a esquerda, foram subindo até de todos se apagarem. Pela içava? Então o moço, concentrando as ideias que refletira durante a noite, sacou do corpo o gibão, para arrancar fora a manga da camisa da qual rasgou uma tira estreita, que deitou na seteira, lá deixou com auxílio do prego-rego a guisa de bandeirola. Gil sabia que ele ali estava, e naturalmente seu primeiro cuidado seria olhar naquela direção, vendo a bandeirola. Compreenderia que seu amo o chamava. Estácio fiava demais da perspicácia do menino, mas felizmente Vaz caminha a chegar a propósito para compreender por ele. Dado o sinal pajem, faltava em o essencial, o recado para seus amigos. Mas também a esse ponto já tinha a imaginação arguta provido, como ao outro, por um meio engenhoso e simbólico. Cortando da manga da camisa uma segunda tira larga, Estácio conseguiu, servindo-se ora dos dentes, ora das unhas ou do prego, cortar no pano o esboço tosco e imperfeito da figura de um punhal. Terminada a sua obra e estendendo-a na laje para melhor a examinar, murmurou sorrindo: parece mais cruz-cruz do que a daga, mas eles bem podem ver logo de qual tenho necessidade nesta masmorra. Então, com a ponta do prego enferrujado, procurou aperfeiçoar o traço das formas, que não puder ao corte bem delinear. Nisso ocorreu-lhe que o pano, embendo rapidamente a água do mar, corria risco de afundar antes que Gil o pudesse apanhar onde o vento o levasse. Não sucederia assim, estando o pano no impregnado de matéria oleosa. Essa associação de ideias lembrou-lhe o caldo, que, tendo já esfriado, coalhara na tona o gordo unto. Como foi hieróglifo de pano atirado à mercê das ondas, chegar às mãos de Vaz Caminha, já é sabido. Entretanto, ficara o moço em cruel impaciência, esperando o resultado de seu engenhoso expediente. Teria Cristovão ou Vaz Caminha compreendido o que ele pedia? Conseguiriam passar-lhe pela seteira, ou enviar-lhe por outro qualquer modo, a arma de que ele necessitava para empreender a obra de sua liberdade? A princípio tudo lhe parecera fácil, mas, à medida que decorria o tempo, seu pensamento aprofundava as dificuldades, que em começo se lhe antolhavam mínimas, e agora pareciam como insuperáveis. A esperança fugia, a perder-se nos horizonte imenso de suas elucurações, mas daí tornava e vinha de novo a dejar-lhe na alma. À vezes deitava-se a conjeturar os meios que seus amigos empregariam para satisfazer o desejo, e nenhum corria. Eles proverão. disse afinal. Tenho mais calma de espírito e meios de assassão do que o sepultado vivo nesta tumba. Correram as horas, o sol trantontou e foi descambando, pouco restava do dia, e esse torvo ia anuviado. A tarde estava cacalmosa, as baforadas de ar pesado e tépido que entravam pela seteira anunciavam borrasca. De feito, ao anoitecer, os relâmpagos amiudaram, e uma ameaçou a mugir as açoitando as abas do castelo. Estácio perdera a esperança de receber resposta de seus amigos antes da noite, escutando porém o bramido da tempestade que rugia sobre a cidade, ele disse consigo. Excelente ocasião. A perderão eles. Fechou-se a noite. De repente ouviram-se gritos de angústia, que atravessavam o frêmito das ondas, depois brado de socorro. Era um sinistro no mar. Uma canoa de pescador que braventeava a tiro e de berço do forte de Santo Alberto. Tomada de través pelo vento antes que pudesse o barqueiro caçar a escota, sossobrara. O mísero naufrago deitou-se a nado para o castelo, onde a salvação lhe aparecia mais próxima. As ondas encapeladas umas sobre outras o assoberbavam, esmagando-o sob as montanhas d'água. Mas o intrépido nadador, um instante submergido, surgia avante. Afinal, chegou à laje e estava sentado forte e tentou debalde agarrar-se às anfractuosidades da rocha. Exausto de forças, vendo-se perdido, levou novo brado de socorro.
Lançai-me uma corda, por Deus.
Nosso Senhor! A esse tempo já os mosqueteiros e mais gente da guarnição do forte, debruçado sobre as asameias, seguiam com ansiedade as ânsias do náufrago debatendo-se contra as vagas. Mas como de ordinário sucede a multidão no primeiro instante de um acontecimento inesperado, faltava a cada uma iniciativa que todos esperavam para obrar. Essa deu-lhes o grito pungente que se soltara o náufrago, imediatamente a driça da bandeira foi retirada do mastro e lançada. O pescador prontamente travou dela, e sentindo-a segura, sem esperar que o içassem, foi subindo. No meio do trajeto, ou porque o pescador escorregasse, ou porque se sentisse fatigado, parou agarrando da mão a borda de uma seteira aberta no muro. Mas foi coisa de instantes. Continuou a subir sem tropeço e galgou lesto o colo de um falcão. No grito que bradara pela corda reconhecera Estácio a voz de Esteves, partindo mesmo debaixo da aba exterior do seu cárcere. Estremecendo de susto pela sorte do pobre rapaz, o mancebo sentia como um maitranco esperampitar sob esses tremores do coração. Quem sabe se o pescador não vinha da parte de seus amigos e acoberto por aquela noite tormentosa. Nisso passou-lhe pelo rosto, como um sopro, uma palavra antes resfolegada que proferida, e ao meu bigermo um ímpum coerdesismo que lisando pela fenda, veio bater-lhe no peito. À meia-noite, Estácio travou do objeto que lhe enviavam pela mão amiga do pescador e, prostrando-se de joelho sobre a laje, rendeu graças à providência. Tanto quanto podia julgar pelo tato, era uma âmina longa e fina, envolta em papel e toda eleada a fio. O papel servira para encobrir o ferro, o barbante para abafar o tinido metálico do estilete e evitar que não se embotasse o gume batendo na pedra. Encontrando um nó sob os dedos, o desfez o preso, e foi desfiando cuidadosamente o cordel, com receio de ferir-se, paretão que a homem a lâmina nem tinha rijeza de ferro. Nem a coesão de uma folha inteiriça, ao contrário apresentava duas soluções de continuidade. Retirado o envoltório de papel lacrado, diversos objetos soltos caíram nas mãos, e um mais pesado escorregando tiniu e faiscou na laje. Era um fuzil fácil de se conhecer, não só pela forma, como pela pedra e isca unidas a ele. Guiado por essa descoberta, butrucou, entre os outros objetos, o complemento necessário para obter luz, e não custou achar. Viera também cerca de um palmo dessa vela de zera conhecida com o nome de rolo, cujo uso era muito comum naquela época. E hoje ainda se vê nos acendedores de tochas das igrejas. Tendo fixado o toco no chão, Estácio abateu o fuzil e tirou luz. Então começou o inventário das coisas que lhe trouxera de um modo tão singular o canoeiro Esteves. Três vários papéis enrolados estreitamente um dentro do outro para ocupar o menor espaço, e uma pena de ganso aparada, tendo o gomo cheio de tinta e arrolhado hermeticamente com cera da terra, formavam com os preparos de tirar fogo, todo o conteúdo do pacote. O moço, admirado em extremo e não compreendendo ainda o enigma, desenrolou as folhas de papel e correu à primeira de um relance. O que produziu nele grande choque e aumentou ainda o seu pasmo era o juramento escrito de Ataíde. Passou a segunda folha à cata da explicação porque ansiava, e achou apenas uma carta sem assinatura dirigida à dona Diogo de Menariz para o fim de autorizá-lo a entregar a seu padrinho e mestre Vaza Caminha o papel pertencente a Robério Dias. Finalmente, na terceira folha estava a palavra do enigma no recado que escrevera a seu afilhado infatigável e dedicado velho. Compreendo o vosso pedido, filho amado, e a razão dele. Tolhido em vossa liberdade no momento justo, em que mais dela careceis, vosso ânimo válido e resoluto que a força adversa longe de abater, tempera ao contrário, revoltou-se contra a tirania e decidiu postergá-la. Apenas entrado no cárcere, concebestes com o engenho pronto e rápido que vos coube em dom, um plano de evasão, e concertadas todas as eventualidades e acidentes, sentistes a necessidade de uma arma a levar ao cabo a empresa, de uma arma ligeira para melhor ocultar-se, muda para ferir silenciosamente. Empunhada por vossa mão destra, ela tornar-se-ia formidável e podia num instante de surpresa varar o coração do incauto carcereiro ou da sentinela fatigada de rudo labor. Então, trocadas as vestes com o cadáver, à mercê das trevas, a evasão fora fácil a um lutador destemido e intrépido nadador. Poucos instantes depois eu teria o sumo gosto de abraçar-vos contra o peito que por vós asseia. Mas, filho, antes de executar esse plano tão ousado, quanto injusto de desonesto, ouvi a palavra sempre amiga e sempre leal deste velho pai espiritual, que vos deixou Deus em lugar de outro natural, tão cedo roubado a vosso amor e minha amizade. Duas razões falam alto contra a ação que intentais. Vossa virtude e honra primeiro, vosso bem e interesse em segundo. Com que direito sacrificareis a vosso livramento de uma prisão mesmo bárbara, e iníqua a vida de inocentes a podereis imputar a fidelidade no desempenho do dever? E sois vós o quão impetente julgar prisão que sofreis, é ou não justa, quando é ela decretada em virtude da lei pelo juiz posto por El Rei? Eu vos conheço, está-se ouvendo-vos repelir com horror a liberdade de comprada a título de assassino e rebelde. Antes mil vezes o carre torturas da iniquidade, que esse dom nefasto, nem ele vos aproveitaria assim conseguido, pois se no pleno gozo de vós de vossa pessoa careceis de uma atividade imensa, para levar ao cabo a magna empresa que sabeis, certo nada conseguiria quem, fugitivo, tivesse além disso a prover nos meios de segurança e modos de escapar às pesquisas das justiças. Não arrisqueis por um passo imprudente vossa bem parada posição. Em um dos papéis que vos envio achar a coragem necessária para sofrer a dureza da prisão e a esperança que já tinhas por perdida. Não cansai o espírito em perscrutar o modo por que isso consegui. Deus fez coração humano bombom, os homens foram que o transtornaram, baste-vos essa explicação. No segundo papel achareis o texto de uma carta que deveis assinar, ela me dará pleno poder para apresentar-me em vosso nome e receber o objeto que sabeis. À meia-noite lançareis a resposta pela seteira, presa ao fio, o resto fica por conta do intrépido nadador. Esperai-o, esperai tranquilo, que vossos amigos velam. Assim vos tenha o Senhor em sua santa guarda. Vê se estás sóio. Terminando a leitura, amarrotou com desespero a carta, depois, passado o assomo, abriu-a de novo e beijou as iniciais de seu velho padrinho amigo.